Quarta-feira, 18 de abril de 2018.
Começa agora a edição número 2275 do Jornal da UFES.
O que é notícia em Sergipe, no Brasil e no mundo?
Informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
Ambulatório de Genética Médica da UFES oferece atendimento de especialidades ao usuário do SUS.
INCRA reconhece 200 famílias remanescentes do Quilombo em Sergipe.
Nova tarifa de energia em Sergipe começa a valer a partir do próximo domingo.
E mais nova coluna do Jornal da UFES discute ética e filosofia política.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação Jackson Hora.
Elisana Bali.
A formação do professor de ciências na educação básica será pauta de uma palestra nesta sexta-feira na UFES.
Com o tema A Inclusão e Exclusão em Aulas de Ciências por Meio da Dimensão Epistêmica do Discurso, o evento é promovido pelo Programa de Estímulo à Mobilidade e ao Aumento da Cooperação Acadêmica da Pós-Graduação.
A palestra será ministrada pelo professor Eduardo Mortimer, da Universidade Federal de Minas Gerais, a partir das 14h no auditório da Didática 5.
Saiba mais detalhes através do e-mail extensãocurso2018@gmail.com.
A UFES colocou em funcionamento desde o início do mês o Ambulatório de Genética Médica.
Ouça mais detalhes na entrevista do dia com Josafá Neto.
O Ambulatório de Genética Médica do Campus de Lagarto é o primeiro em Sergipe a tratar da especialidade, sendo voltado ao atendimento para todas as faixas etárias de pessoas com doenças raras em Sergipe. A professora Adriana Carvalho, diretora do campus Professor Antônio Garcia Filho em Lagarto, conversa com a gente a partir de agora no Jornal da UFES. O ambulatório começou a funcionar há cerca de 15 dias. É isso mesmo, professora? Satisfação em ouvi-la aqui na Rádio UFES.
É uma satisfação eu estar aqui na Rádio falando desse nosso projeto, desse nosso ambulatório de genética médica. Para a gente, na verdade, tem dois impactos super importantes. Que é o primeiro, que é a formação dos nossos profissionais da saúde nesta área, que ela não está tão presente assim nos currículos, nas graduações de medicina, e principalmente para a própria comunidade, visto que é o único ambulatório do Estado em genética médica atendendo o SUS, que temos aqui no estado, é esse que estamos implementando agora em Lagarto, e visto que é um ambulatório no qual trata doenças consideradas doenças raras, são aquelas doenças que acometem poucas pessoas, são pouco conhecidos pelos próprios profissionais da saúde, pela própria sociedade, e que ela acarreta muito na qualidade de vida do paciente. Para vocês terem uma ideia, tem pacientes que passam a vida inteira sem saber que possuem uma doença rara.
Inicialmente, professora, quais são os serviços que o usuário do Sistema Único de Saúde, o SUS, encontra nesse ambulatório?
Hoje nós estamos começando com a consulta médica. O paciente tem um atendimento com um geneticista, que é um médico com especialidade em genética médica. Só que nós temos a ideia de aumentar esse leque de especialidades com terapeuta ocupacional, com fisioterapeuta, com a nutrição, a fonoaudiologia. Então, na verdade, nosso objetivo é ter um ambulatório multidisciplinar e temos o objetivo, com o futuro médio, um futuro mais próximo, e também estar realizando os exames laboratoriais para o diagnóstico de algumas doenças que precisam de um exame no DNA. Então, o nosso início está sendo dessa forma, toda pelo SUS. A nossa pactuação ainda não ocorreu dentro do serviço, na rede, de fato, na rede de saúde. Nós estamos ainda iniciando todo esse processo e a ideia é justamente estar atendendo os pacientes que estão encaminhados pela atenção básica, os pacientes que estão encaminhados pela própria rede.
Agora, professora, qual é o envolvimento de alunos e professores nesse projeto?
Os professores estão envolvidos inicialmente como projeto de extensão. Na verdade, é um projeto de uma liga acadêmica de genética médica, que é uma liga do Departamento de Medicina, que é coordenada pelo professor Dr. Emerson Santana. Os alunos, eles estão no caráter de como um projeto de extensão, que são os alunos que pertencem a essa liga. E, basicamente, inicialmente a gente está com esse processo, com esse projeto que é bem inicial. Está sendo, por enquanto, uma ação de uma única liga. Mas a nossa proposta é que ela cresça, que outras ligas, outros professores agreguem a todo esse funcionamento. E também nós temos a participação de uma ONG, que é a Associação de Pessoas com Doenças Raras de Sergipe. Na verdade, a Associação Sergipana de Pessoas com Doenças Raras, que é uma ONG no qual ela tenta buscar suporte, principalmente com a ação do serviço social, da assistência social, para com esses pacientes que não têm condições de pagar por um serviço de saúde ou por um plano de saúde ou não tenha acesso aos exames que são necessários ou aos profissionais necessários para esses pacientes terem uma qualidade de vida.
Professora Adriana Carvalho, obrigado pela entrevista à Rádio UFIS FM.
Eu que agradeço, né, aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o nosso serviço, estamos de portas abertas, tem contribuído bastante aqui nessa região.
Conversamos então com a diretora do campus, professor Antônio Garcia Filho, em Lagarto, Josafa Neto, para a Rádio UFIS FM.
Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo nublado na Grande Aracaju. A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 32. Já a umidade relativa do ar fica acima de 60%. A velocidade do vento deve atingir 12 km por hora no litoral sergipano.
A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, aprovou a revisão tarifária do serviço em Sergipe.
A nova tarifa de energia no estado começa a valer a partir do próximo domingo. Vitória Costa tem mais detalhes.
A revisão tarifária da Energisa Sergipe foi aprovada pela diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, durante reunião pública no último dia 17. A empresa atualmente atende 772 mil unidades consumidoras localizadas em 63 municípios de Sergipe. As novas tarifas entram em vigor a partir do próximo domingo, dia 22. Para as residências, comércio e serviços rurais, o aumento será de 9,85%, enquanto para as indústrias o aumento será de quase 14%. Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFIS FM.
Novas famílias remanescentes do Quilombo em Sergipe foram reconhecidas como público potencial de reforma agrária.
Raquel Alana tem mais informações sobre a decisão do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, reconheceu 200 famílias remanescentes do Quilombo da Serra da Guia, no município de Poço Redondo, no Alto Sertão Sergipano, como público potencial da reforma agrária. Com isso, as famílias terão direito aos benefícios do Plano Nacional de Reforma Agrária, como créditos e acesso a programas de fomento produtivo. A informação foi publicada no Diário Oficial da União na última sexta-feira e destaca que as famílias vão passar por um processo de análise de renda e qualquer outra circunstância que abone o benefício. A chefe da Divisão de Ordenamento da Estrutura Fundiária do INCRA Sergipe, Sani Mota, salientou que a reivindicação ao INCRA era antiga e vinha tanto da comunidade como da própria Coordenação Nacional das Comunidades Quilombolas. Ela disse ainda que o local de investimento é estratégico, por estar localizado na bacia leiteira do estado, o que contribuirá para a renda das famílias. No ano passado, no Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, o Instituto também reconheceu 185 famílias da comunidade do Mocambo, no município de Porto da Folha. Com supervisão de Josafá Neto, Raquel Alana para a Rádio UFIS FM.
Esta semana voltamos a apresentar o quadro História Hoje aqui no Jornal da UFIS, mas as novidades não param por aí.
A partir de hoje, todas as quartas-feiras, a gente traz a coluna Caleidoscópio, uma parceria com o Grupo de Pesquisa em Ética e Filosofia Política da UFIS.
Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
A primeira edição da coluna recebe o professor Evaldo Becker, pós-doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo e pela Universidade do Quebec, no Canadá. Desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética ambiental e filosofia política. Seja bem-vindo, professor. Qual é o tema da nossa primeira coluna?
Obrigado pelo espaço. A coluna de hoje vai versar sobre o tema da ética ambiental. Apesar de a ética ser um campo de reflexão muito antiga, remontando a Sócrates no século V a.C., as preocupações éticas em relação ao meio ambiente são bem mais recentes. Ao longo do século XVIII, certos autores, como o genebrino Jean-Jacques Rousseau e o inglês Jeremy Bentham, por exemplo, começam a se preocupar com o excessivo distanciamento do homem em relação à natureza, com atitudes tirânicas em relação a ela, e mesmo a esboçar uma preocupação em relação àquilo que viria a se constituir como sendo o direito dos animais. O reconhecimento de que certos animais são capazes de desenvolver ideias e conhecimento, aliado ao reconhecimento de sua sensibilidade e da capacidade de sofrer, fazem com que esses autores atribuam, se não o direito aos animais, ao menos o dever que os homens têm de não fazer sofrer inutilmente outros seres sensíveis.
E quando foi que, de fato, professor, a questão ambiental se tornou um campo de investigação para a ética?
É somente em meados do século passado que a ética ambiental se constitui num campo específico da reflexão ética. O advento de novas tecnologias e a ampliação da capacidade que os homens têm de impactar a natureza forçam a mente humana a refletir acerca de suas responsabilidades em relação ao meio ambiente e a tudo que nos cerca. Alguns autores contemporâneos, como Gilberto Dupas, assinalam como marco definitivo da relação entre ciência e ética o projeto Manhattan, que produziu a bomba atômica e que destruiu em minutos as cidades de Hiroshima e Nagasaki. Dupas ressalta que pela primeira vez a humanidade estava em condições de exterminar a si mesma, utilizando-se do progresso científico e tecnológico para tornar a Terra inabitável. A ampliação do nosso potencial de destruição e a crescente degradação da natureza fazem com que a ética inclua a natureza como foco de suas reflexões, criando um campo contemporâneo de investigação denominado ética aplicada. Monique Canto Sperber, em seu Dicionário de Ética e Filosofia Moral, explica que a expressão ética aplicada aparece nos Estados Unidos ao longo dos anos 1960, com a explosão de novos campos de interrogação ética no seio da sociedade. No curso dos anos 1970, alguns desses campos se estabilizaram e polarizaram em bioética, ética ambiental, ética dos negócios e ética profissional.
E como é que a ética ambiental, professor, enxerga a relação do homem com a natureza?
A conturbada relação dos homens com o meio ambiente, a produção de venenos e pesticidas de ação duradoura, a dizimação de metade das espécies animais e vegetais do planeta em menos de meio século, o aquecimento global derivado da ação antrópica, a escassez de água potável, que já é responsável por inúmeras guerras e conflitos ao longo do globo, nos advertem acerca da necessidade de pensar a ação humana em relação à natureza de forma mais responsável, sob pena de tornar o planeta incompatível com a sobrevivência futura da humanidade. É preciso lembrarmos que, independentemente do papel que atribuamos ao homem em relação aos outros seres, somos parte da natureza e dependemos dela para sobreviver. A reflexão acerca da ética ambiental é urgente, e mais urgente ainda é a mudança de hábitos em relação à natureza. Não basta apenas compreendermos melhor nossa relação com a natureza, é preciso darmos um passo a mais, é preciso mudarmos nossas atitudes em relação a ela. É preciso entendermos que a natureza por si só não desencadeia questões éticas. As questões éticas são desencadeadas sempre a partir das relações que as sociedades estabelecem com ela. A ética ambiental é, na verdade e sempre, uma ética socioambiental e diz muito acerca da forma como estruturamos nossa vida em sociedade e qual o papel que atribuímos à natureza em nossas sociedades. Por isso, antes de agir, é preciso refletir, e refletir acerca de nossas ações na tentativa de justificá-las é adentrar no campo da ética.
Professor Evaldo Becker, obrigado pelas informações à coluna.
Eu é que agradeço pelo espaço mais uma vez e desejo uma boa sequência de debates sobre a ética e a política.
Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.
Hoje, 18 de abril, marca 72 anos do fim da Liga das Nações.
É o que você ouve agora no quadro História Hoje.
O dia 18 de abril de 1946 marcou o fim da Liga das Nações, organização criada em Versalhes, nos arredores de Paris, onde as potências vencedoras na Primeira Guerra Mundial se reuniram para negociar um acordo de paz. O então presidente norte-americano Woodrow Wilson foi um dos principais defensores da criação de uma organização global que incluísse estados independentes e que mesmo os menores tivessem influência. Mas a recusa do Congresso de seu país em ratificar o Tratado de Versalhes impediu que os Estados Unidos se tornassem membro da nova organização. A ascensão dos regimes totalitários na Europa contribuíram para o fracasso da entidade. As nações não acreditavam nos benefícios do liberalismo e da democracia. Para esses países, as humilhações sofridas durante a Primeira Guerra Mundial seriam curadas somente pelo poderio bélico e pela conquista de novos territórios. Tratava-se de uma revanche contra os vencedores da Primeira Guerra Mundial. A partir da invasão japonesa no território da Manchúria, originalmente controlado pela China, a Liga das Nações começou a dar sinais de fragilidade com a saída do Japão do organismo. Defeitos de origem também contribuíram para o fracasso, já que não contavam com a União Soviética nem com os Estados Unidos, país do seu idealizador. O governo de Moscou não era aceito, e como Washington havia rejeitado o Tratado de Versalhes, também ficou de fora. Não demorou muito para que a Liga mostrasse sinais de fraqueza. Em 1923, tropas francesas invadiram a região alemã de Renânia. O ato foi considerado uma violação do Tratado de Versalhes. Além disso, entre 1936 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola, quando italianos e nazistas apoiaram as forças do general Franco naquele país, ficou clara a fragilidade da Liga das Nações, que não conseguiu evitar o revanchismo dos países totalitários. No dia 18 de abril de 1946, o organismo se autodissolveu, transferindo as responsabilidades que ainda mantinha para a recém-criada ONU, Organização das Nações Unidas. História Hoje, edição Patrícia Leite. Sonoplastia, Messias Melo. Apresentação, Gilson Santa Fé.
O Jornal da UFES fica por aqui.
Produção, Dionísio Neto, Raquel Alana, Thaleson Souza e Vitória Costa.
Áudio, Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de Jornalismo, Josafá Neto.
Coordenação de Programação, Marcos Cardoso.
Coordenação Geral, Professor Péricles Andrade.
Você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.